E aí, hein? Pronto pro ano novo, é? Tá complicado, né? Muita pressão, muita incerteza, a gente não tem certeza de nada, cara. A luz no fim do túnel parece que é um trem chegando em alta velocidade. Cara, fique esperto. Pode ser que tenha alguém tentando tirar seus horizontes, acabar com suas esperanças, pintar um futuro sombrio, manter você em constante aflição. E não é assim que se entra no ano novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Vou abrir o programa com a adaptação de um texto de Joseph Hallinan, chamado A Força da Esperança. O som que você ouve ao fundo é Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, com o Dudu Lima Trio. Pesquisadores na Dinamarca e nos Estados Unidos mostraram que, nos anos imediatamente após a morte de seus filhos, as mães correm um risco muito maior de morrer. Em 2012, pesquisadores suecos descobriram que o risco de morte dos pacientes por ataque cardíaco e derrame aumentou imediatamente após eles receberem o diagnóstico de câncer. E a probabilidade de um ataque cardíaco ou derrame aumentava com a gravidade do diagnóstico de câncer. Quanto mais sombrio o futuro parecia, maior o risco de morte cardíaca. Esta pesquisa, de muitas maneiras, baseia-se no trabalho do falecido professor Kurt Richter, da Johns Hopkins. Na década de 1950, ele conduziu um cruel experimento com ratos domesticados e selvagens. Ele primeiro pegou uma dúzia de ratos domesticados, colocou-os em potes cheios de água até a metade e observou-os se afogarem. A ideia era medir quanto tempo eles nadaram antes de desistir e afundar. O primeiro rato, observou Richter, nadou animadamente na superfície por um curto período de tempo. Depois mergulhou até o fundo, onde começou a nadar, fuçando seu caminho ao longo da parede de vidro, e morreu 2 minutos depois. Mais 2 dos 12 ratos domesticados morreram quase da mesma maneira. Mas, curiosamente, os 9 ratos restantes não sucumbiram tão prontamente. Eles nadaram por dias antes de desistirem e morrerem. Depois começou o experimento com os ratos selvagens, famosos por sua habilidade em nadar. Os que Richter usava estavam recentemente presos e eram ferozes e agressivos. Um por um, ele os jogou na água. E um por um, eles os surpreenderam. Minutos depois de entrar na água, todos os 34 morreram. O que mata esses ratos? Ele se perguntou. Por que todos os ratos selvagens, ferozes e agressivos, morrem prontamente, mas apenas um pequeno número dos ratos domesticados morrem de forma semelhante? A resposta em uma só palavra: esperança. A situação desses ratos dificilmente parece uma luta ou fuga exigente. É só uma situação de desesperança, escreveu ele. Os ratos estão em uma situação contra a qual não tem defesa. Eles parecem dizer, literalmente, vou desistir. Richter então ajustou o experimento. Pegou outros ratos semelhantes e os colocou no frasco. Um pouco antes de morrerem, no entanto, ele os pegou, segurou-os um pouco e depois os colocou de volta na água. Dessa forma, escreveu ele, os ratos aprendem rapidamente que a situação não é realmente desesperadora. Esse pequeno interlúdio fez uma grande diferença. Os ratos que experimentaram um breve adiamento nadaram muito mais e duraram muito mais do que os ratos que foram deixados sozinhos. Eles também se recuperaram quase imediatamente. Quando os ratos aprenderam que não estavam condenados, que a situação não estava perdida, que poderia haver uma mão amiga à disposição, Quando tivessem um motivo para continuar nadando, eles o faziam. Eles não desistiram e não afundaram. Após a eliminação da desesperança, escreveu Richter, os ratos não morrem. Obviamente, existem muitas diferenças entre humanos e ratos, mas uma semelhança se destaca. Todos nós precisamos de um motivo para continuar nadando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano, Cissa, Lala. Luciano, gostaria de agradecer você por todos esses trabalhos que você tem feito. Eu sou Thiago, sou de Campinas, trabalho com móveis e acompanho você desde 2016, foi quando eu comecei a ouvir seus podcasts e de lá pra cá muita coisa mudou. Eu tinha o hábito de ler, tinha o hábito de buscar as coisas e acabei esquecendo e através do Café Brasil eu retomei isso. Então, teve alguns podcasts que eu ouvi, que é o Antifrágil, enfim, são muitos, né? E agora eu acabei de ouvir o Café Brasil 800. Eu adoro os Café Brasil musical, é fantástico. E, cara, você falou uma coisa que é fundamental. Simplicidade e continuidade, né? Você tem trabalhado aí faz muito tempo e vem fazendo um trabalho excelente. Hoje eu acompanho também outros podcasts, mas nenhum tem o conteúdo, né, que tem no Café Brasil. E assim, na minha vida, uma coisa, né, que eu prezo muito e que eu gostaria de agradecer, eu sempre evoluí através da leitura, através dessas descobertas, né, pessoal. E o Café Brasil me ajudou nisso. Hoje, né, só para ilustrar um pouco, eu tenho lido bastante, continuamente, e alguns livros que você indicou. E o que é mais legal é a minha filha, que tem 11 anos, ela ultimamente tem lido junto comigo, tem sido influenciada por causa de mim, a minha esposa. Enfim, o Café Brasil ele é mais do que um podcast, né? É uma cultura, enfim. Eu acredito muito no seu trabalho, acredito que essa sua metodologia deveria ser usada nas escolas, né? De você te dar uma isca para a pessoa ir atrás. É que nem você também já mencionou, acho que foi no Café Brasil Antifrágil, que você fala que a leitura é uma leitura em 360 graus, né? Que você não é uma leitura linear, não é um podcast linear, né? Você vê um podcast, te dá uma isca, aí você busca. E eu aprendi isso, né? Tenho aprendido isso nesses últimos 3 anos, né? Toda vez que eu pego um livro, começo a ler, aí já aparece outra coisa. E você usufrui muito isso nos podcasts, isso é muito legal. E cara, parabéns pelo seu trabalho, você é um cara fantástico. A primeira vez que eu mando um áudio, né, no WhatsApp, mas assim, aqui em silêncio eu admiro muito o seu trabalho. E parabéns, cara. Você, todo ano, você dá uma paulada na cabeça da gente, né? Eu gosto muito do Rocketman, do Sultans of Swing. Pra você ter ideia, meu pai adora essa música. Meu pai é DJ, né? DJ não, né? Ele mexia com música, né? Com som, alugava som. Isso quando eu nasci, lá em 86. E ele me conta, né? Sempre que eu vou lá na minha cidade natal, que é no sul de Minas, Campos Gerais, ele gosta muito da música, né, que é o Sultans of Swing, do Dire Straits. E ele conta pra mim que um certo dia eu fui lá na casa dele, ele é separado da minha mãe desde quando eu nasci. Então eu ia lá ajudar ele na marcenaria, fazer as coisas com ele. Eu lembro que um dia ele ia alugar o som, né, pra fazer uma festa de igreja, né, essas festas rurais que tinha na minha cidade. E ele ficou testando o som com essa música, porque ajudava ele, né, por causa da qualidade do som dessa música. Então ele testava o som. E diz ele que na hora que eu fui embora, eu cheguei para ele e falei: pai, hoje foi o melhor dia da minha vida. E toda vez que eu vou lá em Campos Gerais, na minha cidade, ele toca essa música, ou às vezes de domingo que ele tá, né, se divertindo lá na casa dele. Ele me manda um áudio com essa música no fundo, sempre. E um dia eu coloquei, né, o podcast do Sultans of Swing, porque ele não conhece, enfim. Aí ele adorou. Enfim, Luciano, tem bastante coisa que eu gostaria de falar, às vezes eu fico tímido, não falo, mas muito obrigado, cara. Você é um cara fantástico. Continue assim. Vida longa ao cafezinho.
Perfeito, Thiago. E isso que você descreveu é o que eu chamo de fitness intelectual. A responsabilidade pelo aproveitamento do que você está ouvindo aqui é sua, cara. Tem de mergulhar mais fundo, mas essa é uma decisão só sua. O seu futuro é uma decisão sua. Obrigado, viu? Manda um abração aí pro teu pai. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se, Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Picolé com sabor, cor e aroma da fruta, a Perfeito também tem. Experimente toda a fruta, disponível nos sabores abacaxi, limão e uva. É refrescante, delicioso e saudável. Saborei. Tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, dá uma olhada. É enlouquecedor. Como é que é, Lala?
Com sorvete, tudo é perfeito.
Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer.
Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver.
E fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem.
Olha aí, que bonito isso, cara. Você ouve Fica Tudo Bem, dos irmãos capixabas Lúcio e Lucas Silva. As vozes são do Lucas, que tem um nome artístico de Silva, e da Anitta, cara. É ela mesma, a Anitta do Café Brasil.
Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer.
Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você.
Que fica tudo bem, fica tudo bem.
Quando começou a pandemia do coronavírus, lá no comecinho de 2021, eu me lembro que eu comecei a ficar muito incomodado quando o lockdown de 15 dias virou mais 15, depois 45, depois 45 semanas, quem sabe 45 meses, e eu me incomodei com a falta de horizontes, de perspectivas. Por isso eu contei a história dos ratos aí. Quando você tira a esperança das pessoas, nada mais faz sentido. E quando eu me refiro à esperança, não é aquela motivação bobinha dos palestrantes motivacionais, não. Mas é aquela perspectiva de que existe algo ali à frente que vale a pena. Em 1996, quando aconteceu uma tragédia no Monte Everest e 12 alpinistas morreram em meio a uma tempestade próxima do cume da montanha, um caso chamou muito a atenção. O do médico Beck Weathers. Beck havia feito algum tempo antes uma operação nos olhos, por um método antigo, que quando se subia a grandes altitudes, fazia com que o alpinista ficasse praticamente cego. O olho, devido à pressão, mudava de formato e a cirurgia fazia com que as imagens formadas na retina perdessem totalmente o foco. O sujeito ficava cego. E foi o que aconteceu com ele por volta dos 8 mil metros de altura. Em meio à tempestade, sem enxergar, Beck acabou desfalecendo, junto com outros alpinistas, à espera da morte por congelamento. Outros alpinistas passaram por ele, mas devido ao seu estado, não havia nada mais para ser feito. Beck entrou em coma hipotérmico, a caminho da morte por congelamento. Mas... em algum momento, de algum lugar no fundo de sua mente, surgiu uma fagulha. Uma pequena faísca que o acordou. E ele, mesmo com membros congelados, conseguiu se levantar. E foi cambaleando, por sorte, na direção de algumas barracas. Foi visto por alguns alpinistas e empurrado para dentro de uma das barracas, ficando com as costas para o lado de fora. passou a noite assim, o que bastaria para tê-lo matado pela segunda vez. Na manhã seguinte, as equipes de rescaldo apareceram e ele foi tirado da montanha num helicóptero em situação desesperadora. Beck perdeu o nariz, os dedos das mãos e dos pés. E num processo lento, se recuperou. Hoje é professor e palestrante. Quando foi perguntado sobre a razão de não ter morrido junto com os outros alpinistas, Beck diz que há duas explicações, a física e a espiritual. A física tem a ver com a capacidade das roupas de reter o calor, mas ela não é suficiente para explicar. A espiritual tem a ver com a lembrança de sua família, esposa e filhos. Em algum momento, essa lembrança foi suficiente para disparar aquela fagulha que o salvou. Beck Weathers, mesmo em coma, recuperou a esperança. E é essa a força que a esperança tem.
Fica tudo bem. Fica tudo bem.
O que chamamos de esperança é um processo intuitivo de sentimentos e pensamentos que ocorre independentemente de tudo que nossos cinco sentidos nos dizem sobre uma determinada situação. A vida é incerta e perigosa, o que pode ser mentalmente desconcertante e fisicamente difícil. Os desafios diários podem nos levar ao desespero total, se houver uma total falta de esperança de que as coisas vão melhorar. E é essa esperança que nos restaura algum senso de propósito e significado para a existência. Há mais de 2000 anos, o poeta romano Ovídio descreveu a esperança da seguinte maneira. É a esperança que faz o marinheiro naufragado atacar com os braços no meio do mar, embora nenhuma terra esteja à vista. Essa é uma definição no contexto de um acontecimento real, na vida real. Já a poetisa Emily Dickinson define a esperança assim. Esperança é a coisa com penas que pousa na alma. Emily define de forma mais abstrata e simbólica sobre a esperança como uma força mental, se não espiritual. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: a vida é difícil e depois você morre. O pessimismo é a moda emocional do dia. Se você ouviu o Café Brasil, o poder do mal, já está mais do que esclarecido sobre isso, não é? Ligar a TV é ser atacado por um mundo que gira fora de controle. Tem uma calamidade à espreita a cada passo. E a próxima será muito pior. É o dia todo uma gritaria sobre o vírus e suas mutações, o aquecimento global, o déficit e a falta de moradia crescente, a fome no mundo. Cada família parece ser disfuncional, o alcoolismo está em proporções epidêmicas, o abuso infantil também. A alegria descuidada parece coisa de gente alienada, ou então de filmes ou literatura antiga. Pode haver alguma dúvida de que os males de nosso tempo são profundamente desanimadores, hein? Afinal, ter consciência disso não significa, pelo menos em parte, identificar-se com o sofrimento dos outros? Pare para pensar, Eva. Você já viveu um tempo em que o desespero era a norma, hein? Por que parecemos insistir em encontrar até mesmo nas boas notícias um aspecto sombrio? O que aconteceu conosco, cara? Com o nosso senso de perspectiva, de horizonte, de esperança, com a nossa capacidade de otimismo e simples alegria, por que na privacidade de nossas próprias vidas, mesmo quando as coisas estão indo bem, tantas vezes sentimos que há algo sutil e inequivocamente errado? A ponto de nos sentirmos culpados por um sentimento de alegria enquanto o mundo acaba à nossa volta? Instituições que antes constituíam o alicerce da sociedade, desde a autoridade política e a justiça até a imprensa e os médicos, agora são tidas em tão baixa reputação que qualquer reivindicação feita em seu nome é, por definição, recebida com ceticismo generalizado. Não acreditamos mais em nada e em ninguém. Em quase todas as situações, o emocionalismo compete com a análise desapaixonada. Para cada situação que desafia uma explicação rápida, alguém está pronto com uma teoria da conspiração. Assim, mesmo sem qualquer fundamentação, é claro que o futuro só pode ser sombrio e ameaçador. É a soma total de incontáveis escolhas individuais, da maneira como milhões de nós inconscientemente passamos a olhar para nós mesmos, que gera esse pessimismo coletivo, que se incorpora à cultura e destrói as esperanças. É esse pessimismo que continua dando ouvidos a gente cujo caráter, conhecimento e honestidade já foram há muito questionados. Velhos economistas que nunca conseguiram sair de crises, até as pioraram. Técnicos e cientistas que erraram previsões consistentemente. Jornalistas cujas mentiras foram explicitadas. Políticos que defendem hoje o que atacavam até outro dia e vice-versa. Essa gente continua sendo ouvida. São chamados para entrevistas, aparecem em programas. A troco de quem? De alimentar o nosso pessimismo cultural. Esse pessimismo irrefletido, que se tornou central para nossa visão de mundo, corrói silenciosamente nossas almas. Olha, com certeza a vida é difícil. Sim, cara, inevitavelmente vão haver aqueles momentos em que nos sentiremos brutalizados pela vida, cara. Mas cada um de nós tem a capacidade de reconhecer o sentimento predominante pelo que ele é e de resistir ativamente a ele. O fato de soar como uma piedade não o torna menos verdadeiro. Um talento para alegria, como qualquer outro, pode ser cultivado. No final, aqueles que têm espírito mais generoso para com os outros são os mais felizes consigo mesmo. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Esperar por coisas que não podem acontecer é realmente estúpido, cara. Podemos chamá-lo de mal, se a gente quiser. Mas esperar pelas coisas que podem acontecer é inteligente, é bom. É assim, motivados por nosso otimismo, que agimos de forma a tornar mais provável o que se espera. O mundo real é mais complexo do que um podcast ou um artigo de opinião na imprensa. Ele precisa ser abordado em toda a sua complexidade, reconhecendo o bem e o mal, reconhecendo a boa e a má esperança. E você não poderá fazer essa abordagem apoiado nos achismos de gente que acha tanto quanto você. Por isso, a cada dia que passa, é mais importante permanecer atento, ouvir várias fontes, não abrir mão de buscar as fontes primárias de informação, não se curvar à autoridade de quem vem dar carteirada, cara. A pandemia está aí para provar que aqueles que sempre se diziam os donos da verdade, na verdade, não sabem de porra nenhuma. Fique esperto, desconfie, duvide, torne explícitas suas dúvidas, procure explicações. E quando não as encontrar, não se desespere. A esperança é a última que morre.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança. Quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol.
E assim então, ao som de Enquanto Houver Sol, de Sérgio Brito, com os Titãs, que vamos saindo esperançosos. Cara, você entendeu a pegada desse programa aqui? Do que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo o seguinte, quando alguém tira de você a perspectiva de que existe algo pelo que se lutar, o que sobra pra gente é a morte, cara, é acabar tudo. para com tudo, né? Se não tem nada pela frente que vale a pena, pare com tudo. E tem, cara. Olha pra tua história, olha de onde você veio, olha as pessoas que estão em volta de você, olha as pessoas que dependem de você, olha as pessoas para as quais você pode apontar algum caminho, você pode dar a luz. Tem muito para ser feito. E o mundo tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. O que tem que ser feito é parar de dar ouvido para esses malucos. Parar de dar ouvido para essas pessoas que acham que pintando um quadro escuro, horroroso, de tragédia, de futuro incerto, elas vão conseguir algum benefício no presente, né? Tem muita gente tirando muita vantagem nisso. E tem muita gente ajudando esse pessoal a tirar vantagem por estupidez, por ignorância ou por absoluta falta de perspectiva. Já que eu não tenho perspectiva, eu pego perspectiva do outro, né? Fique esperto, fique claro, fique em busca da informação, das fontes mais críveis. E fonte crível é aquela que você pode ver ao longo do tempo ela ter uma resistência, ela ter coerência. É gente que você sabe que há muito tempo está aí e que vai continuar estando. Você ouviu o Café Brasil anterior, né? É gente que já está há muito tempo aí, que não mudou de opinião, que não mudou de ideia e que tem mantido certa coerência naquilo que diz, né? Esse não mudou de ideia tem que ser muito bem esclarecido, né? Eu não tenho problema nenhum em trocar de ideia quando eu vejo que eu estava errado, né? O que eu não posso fazer é trocar de ideia por conveniência. E o que nós estamos vendo aí é um monte de gente mudando de ideia por conveniência e entrando no barco de pintar esse futuro horroroso para hoje tirar vantagem sobre aqueles que estão desesperados, né? Fique esperto. Feliz Ano Novo. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. E não esqueça de visitar o mundocafebrasil.com. É o nosso ecossistema. Ali tem muito mais, tem podcasts, tem videocasts, tem sumários de livros, tem uma área de assinatura, tem um lugar onde você entra para conversar com as pessoas, cara, é muito legal. mundocafebrasil.com. Venha com a gente, torne-se um assinante. E mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, um velho provérbio chinês. Cuidado com o que você deseja, pode se tornar realidade.
Café Brasil. Ajuda os bons.